Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Este é o primeiro som gravado em disco em Portugal. O facto ocorreu no dia 3 de abril de 1903, no quartel de marinheiros de Alcântara, em Lisboa. Sob a regência do maestro guarda-marinha António Maria Schell, a banda dos marinheiros executava cantos populares portugueses. No final do programa, haveremos de escutar também a Marcha dos Marinheiros. Tudo isto acontece quando visitamos o Museu de Marinha, instalado na ala sul do Mosteiro dos Jerónimos, paredes meias com o Centro Cultural de Belém. O museu dispõe de um extenso acervo de coleções com conteúdos dedicados às navegações portuguesas. Está entre elas o maior conjunto de astrolábios do mundo, num cenário de diferentes tipologias de navios e das campanhas oceanográficas impulsionadas pelo rei Dom Carlos à travessia aérea de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. São nossos convidados o comandante Carlos Valentim, licenciado e pós-graduado em História, Defesa e Relações Internacionais, é doutorado em História e Estudos de Segurança e Defesa. Desde 2015, é chefe do Departamento de Museologia do Museu de Marinha. É ainda membro da Academia Portuguesa de História e da Sociedade de Geografia de Lisboa. Tenente Bruno Gonçalves Neves, licenciado em História e mestre em História da Expansão e dos Descobrimentos Portugueses. É atualmente chefe do Serviço de Investigação e curador da Exposição Permanente do Museu. É membro da Academia de Marinha e investigador do Centro de Investigação Naval. Tenente Ana Maria Vilas Boas Tavares, licenciada em História, é chefe do Serviço de Património do Departamento de Museologia e representante da Marinha no projeto Portal de Instituições de Memória da Defesa Nacional. E ainda o comandante João Passos Ramos, diretor do Museu de Marinha, é licenciado em Ciências Sociomilitares Navais. Foi diretor do projeto de cooperação técnico-militar em Angola, a quem pergunto o que é o Museu de Marinha e qual é a história da sua fundação.
O Museu de Marinha é um órgão de natureza cultural da Marinha. O objetivo do Museu de Marinha é a preservação e a divulgação de todo o património que a Marinha tem, que foi tendo ao longo dos tempos, cultural e das peças e coleções que foi recolhendo desde a sua existência. O museu foi criado pelo rei Dom Luís em 22 de julho de 1863 e até aos dias de hoje foi obviamente aumentando as suas coleções e tem em vista a divulgação do património e da história marítima e a própria identidade marinheira e a ligação dos portugueses ao mar.
Comandante Carlos Valentim, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como se sabe, o Museu da Marinha, agora no Mosteiro dos Jerónimos, não esteve sempre aqui neste local. Como é que foi esta sucessão de lugares até chegar aqui?
O Museu de Marinha, como vimos, foi criado em 1863 por Dom Luís, junto da Escola Naval, nas instalações da Marinha que se situavam no Terreiro do Paço. Em 1916, dá-se um incêndio que consome grande parte das coleções do museu. Em 1936, o Museu da Marinha separa-se definitivamente da Escola Naval. A Escola Naval transfere-se para o Alfeito e o Museu da Marinha permanece no mesmo local até 1948. A altura é que é transferido para o Palácio do Conde Ferrou, Palácio das Laranjeiras, em face da doação de Henrique Moffoate Seixas, que no seu testamento coloca como ponto essencial e necessário que o museu se transfira para o Palácio das Laranjeiras. Aí fica até 1962, a altura em que é transferido para as atuais instalações o Mosteiro dos Jerónimos, um momento emblemático das navegações portuguesas. É aí que o Museu de Marinha reúne as coleções que hoje em dia tem à sua guarda e que vai ampliando as suas instalações.
E aqui neste Mosteiro dos Jerónimos, aqui em Lisboa, muito ao lado do Centro Cultural de Belém, que estamos a gravar este programa. Tenente Bruno Gonçalves Neves, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Como se sabe, o Museu da Marinha tem um espólio muito grande e diversificado. Que coleções é que fazem parte deste museu?
Bom, sendo o Museu de Marinha que pretende retratar os mais variados aspectos e relações que nós portugueses tivemos com o mar, as suas coleções são igualmente diversificadas. Não apenas do ponto de vista da abrangência cronológica, ou seja, são mais de 9 séculos de história nacional que nós temos aqui patente, mas também das diferentes temáticas que podem ser aqui encontradas ao longo das suas salas da exposição permanente. Desde a aventura dos descobrimentos portugueses, um dos principais temas da nossa coleção permanente, passando pela história da Marinha de Guerra Portuguesa, da Marinha de Comércio, da Marinha Mercante, da Marinha de Pesca, das embarcações tradicionais portuguesas e de um legado extraordinário do ponto de vista do nosso património etnográfico a elas associado. Ou seja, o museu retrata este passado marítimo desde o início da nacionalidade até, como costumamos dizer, até ontem à noite. Portanto, é uma aventura marítima ao longo da nossa história e daí que as nossas coleções representam essa diversidade.
Tenente Ana Maria Tavares, bem-vinda também aos Encontros com o Património. A primeira marinheira neste programa. É mesmo verdade que está exposta ao público apenas uma pequena parte das coleções do museu? O que é que são as reservas deste museu? Existe uma inventariação completa? Esta, tanto quanto sei, esta é a sua área de intervenção, Tenente Ana Maria Tavares.
Sim, o museu tem exposto cerca de 2 mil peças, de um conjunto total de cerca de 20 mil, o que quer dizer que temos a maior parte da coleção em reservas. O museu dispõe de vários espaços de reservas e tem que respeitar todas as regras e boas práticas nesta área. Praticamente toda a coleção está inventariada, que não está inventariada de uma forma muito completa, está pelo menos listada, mas o museu tem vindo a fazer um esforço grande para inventariar todas as suas peças.
E com tantos elementos, quantos dias leva a visitar este museu?
Eu acho que as reservas ainda continuam a ser visitadas todos os dias pelos funcionários que trabalham nelas. Acho que todos os dias que visitamos as reservas encontramos algo novo e que não estávamos à espera. Ainda somos surpreendidos por uma peça, porque realmente é um acervo muito, muito vasto.
Comandante Carlos Valentim, a história da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante e a história de Portugal são inseparáveis. Quais foram os momentos-chave que a Marinha contribuiu para o desenvolvimento da ciência, da técnica? Inúmeras vezes, certamente.
Certamente inúmeras vezes, e essa contabilidade será muito difícil de efetuar. O Museu de Marinha, nas coleções que tem, possibilita aos visitantes o contacto, de facto, com essa história marítima vasta. Eu enumerava, a título de curiosidade, alguns momentos em que a Marinha Portuguesa, que se confunde com a própria nacionalidade, com a própria comunidade portuguesa, enumerava alguns factos, como referia, que nos dão ou nos podem dar uma ideia, ainda que muito sucinta, desse contributo científico e técnico. Desde logo o período dos descobrimentos, a nossa exposição permanente aí tem representado um conjunto de peças que nos levam, de facto, a pensar nesse contributo, nomeadamente a coleção de astrolábios, a coleção de modelos de embarcações, de navios, desde a barca, passando pelo barinel, a caravela, a nau, enfim, diferentes tipologias de navios que nos dão uma percepção, que nos dão uma ideia desse contributo técnico e dessa evolução técnica. Mas poderíamos também falar dos séculos XVII e XVIII e mesmo do século XX. A Marinha assumiu-se como um ator de vanguarda na evolução tecnológica no país. Por exemplo, nas campanhas hidrográficas, quer em África, quer na Ásia, aí era colocada em prática muito do desenvolvimento científico e técnico dos portugueses.
Tenente Gonçalves Neves, as navegações portuguesas foram o primeiro grande contributo para a globalização, essa famosíssima globalização que cai sobre nós. E em que medida é que isso de facto aconteceu? Até nem parece verdade que isso tenha acontecido.
Sem dúvida, e o que é mais surpreendente foi o curto espaço de tempo em que tal sucedeu. Ou seja, se nós pensarmos que a expansão marítima portuguesa e este processo de descobrimentos marítimos se iniciou em 1415, quando nós chegamos ao início do século XVI, menos de 100 anos depois, nós já havíamos navegado pelo Atlântico, havíamos descoberto a América do Sul com o território do Brasil, havíamos contornado a África, havíamos chegado à Índia, havíamos chegado ao extremo asiático, às Molucas e outras ilhas perto, e havíamos navegado pelos três grandes oceanos.
Até é bem de lembrar que por estes dias anda a Sagres a passear-se 500 anos depois.
Precisamente, na rota de Magalhães. E, portanto, este foi um processo extremamente rápido, em que, para a nossa cultura e civilização ocidental, que vinha ainda dos tempos da Antiguidade Clássica, em que o Mediterrâneo era o grande mar conhecido, era o mar do meio, era o centro de toda a civilização, de repente nós provamos que o Mediterrâneo era, afinal, um pequeno lago no mundo que era consideravelmente maior do que alguma vez havíamos imaginado. E foi não só tornarmos o mundo maior, mas simultaneamente mais pequeno, porque pusemos-o em contacto através destas rotas marítimas que passaram a ligar terras longínquas e muitas das quais nem sequer se fazia a ideia que existissem. Portanto, esse é, sem dúvida, o grande contributo das navegações portuguesas, é este passo decisivo para a globalização que vivemos hoje.
O que era longe tornou-se perto. Tenente Ana Maria, todos preparados? Então vamos agora mergulhar no Museu da Marinha. Uma das peças icónicas é a imagem do Arcanjo São Rafael. O que é esta peça e qual é que é a sua história? Só por grandes serviços poderia aqui estar, com certeza.
Esta peça é realmente um dos ex-libris da nossa coleção, principalmente da parte dos descobrimentos, porque é uma peça que serve como testemunho da viagem de Vasco da Gama à Índia. Ela ia na nau São Rafael, que era capitaneada pelo irmão de Vasco da Gama, Paulo da Gama, e na viagem de regresso a nau sofreu um desaire, não é? E a estátua acabou por ser salva, foi recuperada e acabou por acompanhar algumas das vezes que Vasco da Gama foi à Índia e também acompanhar, que o Tenente Gonçalves Neves pode também corroborar nesta história, acabou por acompanhar muito a família de Vasco da Gama na sua estadia na Índia. E, portanto, ela serve como um testemunho realmente da viagem que nós consideramos tão importante e tão emblemática da época dos descobrimentos.
Tenente Gonçalves Neves, quer corroborar na resposta da Ana Maria?
Com certeza, até porque, como a Tenente Tavares acabou de referir, este é possivelmente o único testemunho material que nós temos desta viagem epopeica, o único testemunho material que chegou até nós da viagem de Vasco da Gama. E, portanto, é, sem dúvida, uma das peças mais importantes que nós temos na nossa coleção.
Tenente Gonçalves Neves, ainda aproximámo-nos agora de um material raríssimo, já o referiu, mas os astrolábios expostos constituem a maior coleção do mundo. Eu digo devagar para se perceber que é a maior coleção do mundo. Que instrumentos são estes? Quando é que aparecem e que importância tiveram para a navegação?
Bom, o astrolábio náutico português foi efetivamente decisivo para as navegações oceânicas. Isto porque, e surge de uma necessidade, porque nós fomos os primeiros a sentir essa necessidade, que é, enquanto que navegávamos no hemisfério norte, nós e os restantes povos europeus que assim navegavam utilizavam sempre a estrela polar, a estrela do norte, como referência. Ora, nós fomos os primeiros a passar para lá do Equador, navegando do hemisfério norte para o hemisfério sul, e quando chegámos ao hemisfério sul, verificámos que a estrela polar não era mais visível. E, portanto, tivemos que procurar novas referências, novos astros, para que pudéssemos continuar a navegar em segurança. E o astrolábio surge, então, como um desenvolvimento português, a partir do astrolábio planisférico, que era um instrumento que já vinha desde a Antiguidade Clássica, mas pela primeira vez o que nós fizemos foi adaptar este instrumento a um novo propósito, que era o seu uso no mar. E assim o astrolábio náutico com a utilização do sol, permitia a determinação da latitude do lugar onde nos encontrávamos. E foi de tal forma importante este desenvolvimento, que surge no final do século XV, foi de tal forma importante que muitos autores nacionais e estrangeiros dizem que o desenvolvimento do astrolábio náutico português no final do século XV foi tão importante naquele período como foi o GPS no final do século XX. Portanto, o astrolábio náutico é o GPS português. E se pensarmos que é do astrolábio náutico que deriva depois o octante, o sextante, ou seja, instrumentos que foram determinantes para a navegação durante 300, 400 anos, podemos perceber como nós fomos pioneiros também na arte de navegar, na navegação astronómica. E, mais uma vez, temos aqui um importante contributo para o desenvolvimento da nossa presença no mundo.
E, fora da nossa casa, deram-nos relevância pelo facto de termos inventado o astrolábio?
Talvez não tanta quanto nós gostaríamos. Talvez também por dificuldade nossa em comunicarmos aquilo que fazemos bem. E esse é um outro assunto. O que nós tentamos aqui no museu é demonstrar efetivamente a importância desse instrumento, um instrumento pioneiro, que muitas outras nacionalidades passaram a utilizar também, noutras variantes nacionais que tiveram, mas é a nossa missão também a divulgação destes contributos portugueses e, portanto, fazê-lo para que os outros o saibam também.
E, do ponto de vista formal, até é uma peça lindíssima.
É um ícone. Se quisermos, é um ícone dos descobrimentos, assim como é a caravela latina, mais imediatamente associada aos descobrimentos, mas o astrolábio náutico português é também um ícone, que pode ser o logotipo, se quisermos, utilizando a linguagem atual, para as navegações portuguesas dos séculos XV e XVI.
Comandante Carlos Valentim, é uma das maiores coleções do museu e que é verdadeiramente entusiasmante, é a dos modelos à escala, verdadeiramente didáticas e com um detalhe impressionante. De onde é que vêm estes modelos? Que tipologias de navios é que estão aqui representadas?
O Museu de Marinha tem nas suas coleções várias tipologias de navios, desde a barca, utilizada, enfim, como primeiro navio para as explorações do Atlântico, sobretudo da costa ocidental da África, até aos modelos dos atuais navios que a Marinha tem para cumprir as suas missões. Importa referir que o museu foi muito enriquecido em 1948 com a vinda da coleção Seixas. Essa coleção Seixas possibilitou ao museu ficar com uma coleção variada, uma coleção que, de facto, prima pela minuciosidade, porque, sendo Henrique Morfato Seixas um apaixonado pela cultura marítima, tinha uma oficina com operários, com artesãos, em que construíam, produziam navios com características que, à escala, são, de facto, extraordinárias, porque eram construídas com muita minuciosidade, com base em desenhos e planos muito rigorosos, e isso, de facto, hoje possibilita ao museu ter uma coleção riquíssima, não só de modelos de navios de guerra, mas também de embarcações tradicionais.
Já começamos a abordar esta questão, mas Tenente Gonçalves Neves, como sabe, um dos núcleos do museu fala-nos também da construção dos navios, das naus. Onde é que eram construídos? Quem é que os construiu? São da época dos descobrimentos ou foram sendo feitos progressivamente na história?
Os navios de descobrimentos são fruto de uma evolução. Portanto, surgem de tipologias de embarcações que eram utilizadas para resolver as nossas necessidades diárias, do ponto de vista do transporte, da pesca, do comércio, e que depois são adaptados para as viagens de exploração marítima. E à medida que estas iam sendo cada vez maiores, assim estes navios foram crescendo em dimensão também. É por isso que nós temos as caravelas, no momento inicial de exploração marítima, que eram os navios mais versáteis para navegar em mares pouco conhecidos, mas depois temos as naus, como referiu, que são os grandes navios que vão fazer as ligações marítimas, as grandes ligações comerciais por esse mundo fora.
O material de que eram construídos?
Esses navios, eles eram construídos aqui na região do Tejo, aqui em Lisboa, quer na margem norte, junto à Ribeira das Naus, portanto que ainda tem essa designação porque eram lá que eles eram construídos, mas também na margem sul, junto ao atual Seixal e Barreiro, noutras partes do país, em Vila do Conde, Viana do Castelo, junto ao Douro também, e eles eram construídos com madeiras locais, com carvalho, com algum pinho também, com o sobro, os sobreiros, que era utilizado também para a construção naval, e com algumas peças que eram importadas, nomeadamente peças de ferro, alguns tecidos para as velas, portanto era toda uma indústria associada à construção e reparação naval naquele período.
Chegavam de longe, sobretudo do interior do país, imagino, o país é que fornecia, digamos, os elementos para a construção dos barcos que se faziam aqui na cidade de Lisboa, não havia pinheiros aqui à volta.
A grande parte das madeiras vinha do interior do país, de facto, do pinheiro, como falámos, do pinho, mas também do carvalho, do sobre, e vinham de várias partes do país, efetivamente. E depois eram todas montadas aqui nesta grande linha de produção que era as margens do Tejo.
Havia artesãos preparados para tal? Eram especializados nesta matéria?
Eram especializados de acordo com os padrões da época e não com os nossos. Ou seja, eram essencialmente mestres carpinteiros com muita experiência e que com as suas leis empíricas iam produzindo estes navios, em função do feedback que lhes eram dado sobre os navios que eram considerados mais veleiros, ou seja, aqueles que tinham maior e melhor capacidade de navegação. E, portanto, eram ofícios, quer dos mestres carpinteiros, quer dos calafates, que eram aqueles que faziam o isolamento do casco dos navios, quer dos artesãos das velas. E, portanto, muitos destes ofícios, como muitos outros da época, eram passados de pai para filho, de mestre para aprendiz. E, portanto, eram profissões que se tornavam ofícios e depois nós tínhamos os mestres, que eram os verdadeiros artistas destas atividades.
Tenente Ana Maria, vamos vasculhar, se me permite, um pouco mais este seu museu. Existem projetos ou planos dos navios da época dos descobrimentos? O que é que temos nas reservas do museu?
Pronto, nós temos realmente desenhos e planos dos navios dos descobrimentos, mas são desenhos conjeturais, baseados nos testemunhos históricos de que dispomos. Estes planos foram feitos por pessoas afetas ao museu, na altura, por alguns estudiosos também, inclusivamente o comandante Quirino da Fonseca, mesmo o almirante Caco Coutinho também fez alguns estudos de época sobre como é que seriam os navios dos descobrimentos, e sob esses planos, esses desenhos conjeturais, é que foram efetuados, por exemplo, os modelos que nós temos expostos na nossa exposição permanente. Nós temos no museu um gabinete de desenhos e planos, nos quais figuram também estes planos dos navios dos descobrimentos. Não constituem a maioria dos desenhos e planos que temos disponíveis, mas estão disponíveis também para o público, através de um pedido direcionado ao museu.
Comandante Passos Ramos, há aqui uma curiosidade a relevar aqui neste museu. As campanhas oceanográficas impulsionadas pelo rei Dom Carlos no iate de Dona Amélia estão também aqui presentes. Como é que o museu nos conta esta parte da história?
Bem, nós temos, portanto, uma sala dedicada a essas campanhas, sobretudo porque nessa sala contém essencialmente as camarinhas do iate Rainha Dona Amélia. E o iate Rainha Dona Amélia, portanto, o quinto navio que foi utilizado nas campanhas oceanográficas do rei Dom Carlos, está intacto, não é? Nessa sala, ocupa uma área bastante grande e está acessível ao público, e pela sua beleza é muito representativa.
Estamos a falar da família do fundador desta casa.
Sim, os reis, portanto, a começar com o Dom Luís, não é? E depois, enfim, e depois o próprio rei Dom Carlos, que é um entusiasta da Marinha e que apadrinhou todas as campanhas oceanográficas porque se dedicou ao estudo do mar e também era um grande artista. Portanto, ou seja, nós nessa sala das camarinhas reais, de a Rainha Dona Amélia, procuramos também mostrar as facetas do rei Dom Carlos.
E este iate teve projeção social? Era um iate vistoso para já?
Sim, era luxuoso, inclusive. Aliás, as camarinhas demonstram bem esse papel, não fosse um iate real. Mas a verdade é que tinha uma guarnição preparada para fazer essas campanhas e, sobretudo, realizou um trabalho intenso, no qual ficou, portanto, grande parte do acervo recolhido das campanhas está no Aquário Vasco da Gama, que também é um órgão da natureza cultural da Marinha, aqui em Algés.
E que, de facto, leva todo o esplendor do trabalho feito pelo rei Dom Carlos. É ele que está a dar mãos à existência do próprio.
Afirmativo, eu penso que aqui os meus subordinados, digamos assim, o Tenente Neves, por exemplo, poderá explicar um pouco mais em detalhe, mas a verdade é que o acervo contém um conjunto de espécies únicas e descobertas pelas próprias campanhas.
Tenente Gonçalves Neves, há uma ligação entre aqui o museu e aqui ao lado o aquário?
Absolutamente, como o nosso diretor estava a referir, portanto, através da sala das camarinhas reais, que são as originais, portanto, são mesmo as verdadeiras camarinhas que foram retiradas do iate real do Amélia, do quinto com este nome, e que estão aqui expostas para o público poderem ver o local de trabalho do rei Dom Carlos para as suas campanhas oceanográficas. E, de facto, o resultado destas campanhas, os estudos, foram reconhecidos internacionalmente pela comunidade científica internacional à época. O rei Dom Carlos, receptor de alguns prémios de investigação científica, inclusivamente pelas campanhas que realizou, e alguns dos resultados dessas mesmas campanhas estão, como o nosso diretor referiu, no Aquário Vasco da Gama. E, portanto, se nós pensarmos que ainda hoje há embarcações de pesca que pescam nos mesmos bancos que foram descobertos nas campanhas oceanográficas do rei Dom Carlos, que essas campanhas tiveram um impacto decisivo, por exemplo, para a indústria conserveira do Algarve ao estudar o movimento do atum e da sardinha nas águas do sul do país, podemos também, sem dúvida, relevar o trabalho do rei Dom Carlos como notável do ponto de vista da investigação científica neste mar que é o mar português.
Comandante Carlos Valentim, outros factos históricos relevantes. A Marinha foi protagonista na implantação da República em 1910 e posteriormente na Primeira Grande Guerra entre 1914 e 1918. Como é que isso é abordado aqui no museu? O que é que está aqui visível desses factos históricos? Ainda estou a ouvir o som da metralha que veio do barco que estava no meio do Tejo aqui para o que é atualmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
A Marinha teve um papel muito importante nos descobrimentos, mas depois, nos séculos seguintes, continuará também a ter uma ação muito importante junto da comunidade portuguesa e no exterior, projetando essa mesma comunidade. Internamente, ao longo dos séculos, sobretudo ao longo dos séculos 19 e 20, a Marinha tem uma ação decisiva na política interna, nomeadamente nesses dois factos que foram referidos. Portanto, em 1910, a Marinha foi decisiva para a implantação do novo regime. Os navios dominava o Tejo, os cruzadores, o quartel de Alcântara estava na mão dos revoltosos e, de facto, o regime, depois, o novo regime, a República foi proclamada numa varanda da Câmara Municipal de Lisboa, mas, de facto, o mar estava, sobretudo, o Tejo estava dominado pela Marinha. Nós, no Museu de Marinha, nas nossas coleções, temos algumas peças emblemáticas e muito interessantes desse ponto de vista. Temos, por exemplo, um retrato, uma pintura do almirante Cândido dos Reis, uma pintura que surge logo em 1913. O almirante Cândido dos Reis é a figura emblemática da Revolução Republicana. Temos também uma bandeira nacional que foi oferecida pela Câmara Municipal de Lisboa à Marinha. E depois temos um retrato, uma pintura do comandante Henrique Lopes de Mendonça, que foi o autor da letra do hino nacional, uma pintura da autoria de Veloso Salgado. Temos a espada também do comandante Henrique Lopes de Mendonça, assim como o seu tinteiro. Temos quadros do almirante Machado Santos e depois temos também os modelos dos navios que mais de perto e mais incisivamente participaram na Revolução Republicana. Citaria, a título de exemplo, o cruzador Adamastor. Temos o modelo do cruzador Adamastor e também temos a bandeira que o cruzador Adamastor levou para Moçambique, no contexto da participação de Portugal na Grande Guerra. Essa bandeira tem ainda as marcas das balas das metralhadoras alemãs no assalto que o cruzador fez, portanto, ao norte do rio Rovuma. Mas também temos um quadro muito emblemático de um combate, foi também ele muito ilustrativo da participação de Portugal na Grande Guerra. Estou a referir-me
ao quadro da autoria de Elisa Felizmino, de 1970, que retrata com grande pormenor o combate naval entre o caça-minas Augusto Castilho e o submarino alemão. Esse quadro, de facto, é muito emblemático das forças em presença, desde logo, retratando, de facto, as dificuldades por parte de Portugal nesta guerra, uma guerra com grande atrição tecnológica, com um nível de combate industrial, e Portugal teve algumas dificuldades, honrou os seus compromissos, mas, de facto, o quadro que eu me referia retrata a desproporção de meios nesse combate naval no Mar dos Açores.
Tenente Ana Maria, são cada vez mais as novidades neste museu. O museu tem a maior coleção de galeotas reais do mundo. O que é que são estas embarcações? O que é uma galeota?
As galeotas são embarcações de gala e de recreio.
Daí o nome, galeotas?
E não sei se estará relacionado com o serem de gala, mas eram utilizado força de braços.
Tenente Gonçalves, estava a fazer gestos com os braços?
Estava precisamente a exemplificar que eram embarcações que eram utilizadas com remos, e daí a designação galeota. Eram embarcações de voga de remos, e que algumas delas chegavam a ter 80 remadores, como é o caso do Bergantim Real e o caso da Galeota Grande. E sem dúvida, como a Tenente Ana Tavares estava a dizer, são embarcações absolutamente extraordinárias, quer do ponto de vista da sua decoração, do seu aparato, porque eram embarcações de poder simbólico utilizados pelos reis, e embarcações que são das mais antigas do mundo no seu tipo. Ou seja, nós temos, se pensarmos, temos a Galeota Grande do rei Dom João V, que remonta a 1720. É mais antiga do que muitas nações que temos hoje em dia no mundo. E, portanto, é um acervo absolutamente notável, quer pela sua qualidade, quer pela sua antiguidade também.
Não são difíceis de guardar as galeotas?
Duvido que fossem alvo de roubo assim facilmente, mas sim, mas são de difícil conservação. Primeiro, porque é difícil manter um espaço da dimensão do pavilhão das galeotas, manter as condições atmosféricas ideais. Depois, porque são feitas com materiais que têm tendência a sofrer muito com alterações atmosféricas e alterações bruscas de temperatura e umidade relativa, sobretudo a parte dos têxteis. E a manutenção de uma embarcação deste tamanho e com a decoração, com a pintura, com os têxteis que tem, não é fácil e, portanto, exige do museu algum trabalho em termos de contratação de recursos para a conservação e restauro das embarcações.
Tenente Gonçalves Neves, este é um canto importante da história. Deixe-me recordá-lo consigo. O museu apresenta uma exposição temporária dedicada a Gago Coutinho e à primeira travessia aérea do Atlântico e também o original do avião que terminou essa travessia. Em que é que Gago Coutinho e Sacadura Cabral foram precursores? Um exemplar do avião está ali fora, perto da Torre de Belém, mas aqui há também uma referência histórica a este acontecimento do século XX.
Precisamente, aqui temos o original, como referiu, o original, o aparelho que concluiu esta travessia, em 1922, que foi a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, e que tem uma particularidade. É que esta travessia foi feita, a navegação aérea realizada pelo almirante Gago Coutinho e pelo comandante Sacadura Cabral foi feita pelos próprios, ou seja, eles não necessitaram de apoios abaixo de si, de navios que lhes indicassem qual o rumo a seguir. Todo o estudo, o planeamento da viagem foi feito pelos próprios e eles desenvolveram inclusivamente instrumentos de navegação que lhes permitissem determinar a sua posição no ar. Ou seja, tal como os nossos antepassados no século XV desenvolveram um astrolábio para a navegação marítima no Atlântico, também estes dois pilotos aviadores da Marinha Portuguesa desenvolveram o sextante do horizonte artificial que permitiu a determinação da sua posição no ar. E com isso abriram o Atlântico não à navegação marítima, mas à navegação aérea. De tal forma que estes sistemas de navegação aérea o sextante de horizonte artificial, foi utilizado, por exemplo, pelos bombardeiros da Segunda Guerra Mundial, foi utilizado até ao início da década de 50, até à introdução das ondas rádio como ajudas à navegação. Portanto, eles foram precursores da navegação aérea e com isso deram um passo determinante para as grandes viagens aéreas transatlânticas que temos nos nossos dias.
Alguma correlação entre o astrolábio e o sextante?
Absolutamente. Enquanto que um foi usado para abrir o mar, o astrolábio, o sextante foi determinante para abrir o ar para a navegação aérea.
Comandante Carlos Valentim, e a boleia de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, os hidroaviões são um testemunho da importância e do papel da Marinha nos inícios da aviação militar. Que papel foi esse? Já abordámos um pouco a questão, mas...
A Marinha foi uma pioneira na aviação militar. Quando falamos de Gago Coutinho, não podemos esquecer e não podemos deixar de referir o grande entusiasta da aviação naval portuguesa, que foi Sacadura Cabral. Aliás, esta dupla, que tão bons resultados e feitos haveria de conseguir ao longo das primeiras décadas da história da aviação, de facto marcou a história da aviação mundial. Sacadura Cabral frequentou um curso onde obteve o brevet em Paris, em 1917, e foi logo desde o início o grande entusiasta da introdução da aviação na Marinha Portuguesa, que na altura participava e honrava os compromissos de Portugal na intervenção de Portugal na Grande Guerra. E, de facto, estes dois homens têm um papel fundamental e decisivo em alguns feitos da história da navegação. Já foi aqui referida a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, em 1922, mas também podemos citar o raid Lisboa-Funchal, que teve lugar no ano anterior, em 1921. Portanto, a Marinha tem uma longa história da aviação naval, portanto, é pioneira na introdução da aviação em Portugal. Eu há pouco referi, portanto, um modelo, o FBA, que veio logo em 1917, aliás, por proposta do então Primeiro-Tenente Sacadura Cabral, e que é um dos três aviões que nós hoje, peças que nós hoje temos no mundo. Nós temos a felicidade de ter nas nossas coleções esse modelo.
Tenente Ana Maria, não terminaram ainda as novidades desta casa. O museu detém um conjunto importante de cartografia do século XVI ao século XVIII que se encontra nas reservas na sua grande parte. De que é que trata esta coleção? Tenente Ana Maria, mais do que ninguém, conhece os cantos desta casa.
Sim, embora não tenha estudado esta coleção em específico, nós temos realmente uma coleção grande de cartografia, particularmente cartografia náutica, alguns exemplares únicos, sobretudo do século XVI e XVII. Temos, por exemplo, uma das únicas cartas conhecidas em que são marcadas as linhas isogónicas, para além de outra cartografia. Tal como outras coleções do museu, são daquelas coleções que estão em reserva e, portanto, o público não pode, de forma fácil, usufruir. Contudo, e tal como tentamos fazer quando organizamos exposições temporárias, há uns anos houve uma exposição temporária sobre a cartografia que o museu detém nas reservas e onde tivemos a oportunidade de expor a grande maioria desta cartografia, pelo menos as cartas mais importantes do museu.
Guardo questões sobre o futuro deste museu para o diretor do museu, o comandante João Passos Ramos. O que é que está programado e previsto para o futuro deste museu?
O que nós pretendemos é que o museu seja, enfim, um museu, para começar, o ponto de partida é já um museu reconhecido internacionalmente, portanto, não só a nível nacional, também a nível internacional, na medida em que interage com os outros museus. Enquanto Museu Marítimo, portanto, tem a sua colocação a nível internacional como um dos museus mais belos e importantes, na medida em que também há outros países que procuram, têm vindo a buscar enfim, o exemplo e o apoio técnico deste museu para recriar novos museus. Refiro-me para um que em princípio poderá acontecer, porque já fomos contactados na Índia, por exemplo, um grande museu que vai ser feito na Índia e nós iremos dar esse apoio técnico. Em princípio.
Por causa das nossas referências históricas?
Por causa das nossas referências históricas, por causa das nossas práticas. Portanto, por sermos uma referência, por tudo isto. O que é que nós pretendemos ser? Pretendemos continuar atuais, pretendemos continuar dinâmicos, portanto, numa atuação direta para os nossos visitantes e a continuar a ter este reconhecimento e este prestígio, e para isso também temos que nos modernizar, e é isso que estamos a fazer. Não só
então
os nossos meios, mas também em parceria, exatamente em parceria, onde podemos potenciar os recursos que não temos, mas que em conjunto podemos fazer mais.
E esse diálogo está a ser feito naturalmente através do Museu Digital.
Também, exatamente. Todos os museus procuram se transformar, incorporar as novas tecnologias, procurando se expor através de outras formas de comunicação online. Este museu também já tem o seu espaço enquanto museu virtual e tem, portanto, integrado nas memórias de defesa do Instituto da Defesa Nacional, do Ministério da Defesa Nacional, e que, portanto, entre arquivos e museus se pode encontrar toda a nossa coleção, ou quase toda a nossa coleção.
Sr. Diretor Comandante João Passos Ramos, tem consciência de que esta sua casa brilha ainda mais pelo facto de estar acoplada aqui ao Mosteiro dos Jerónimos?
Exatamente, é uma localização fenomenal, eu gosto de usar esta expressão. Portanto, nós temos peças belíssimas numa localização fenomenal, num espaço de facto grande, grandioso. Até porque o museu não está só aqui, o museu também existe, enfim, não referimos nesta conversa, mas eu gostava de deixar aqui nesta fase final, nós temos um polo museológico no Algarve, que é o Museu Almirante Ramalho Ortigão, que é o museu mais antigo do Algarve e que nos pertence, e portanto que também merece ser visitado.
E que tem uma expressão, naturalmente, que é bem mais que visível, com certeza. Comandante Carlos Valentim, que expressão é que ele tem?
O Museu Marítimo Ramalho Ortigão, que se fica no Departamento Marítimo do Sul, como foi referido pelo Sr. Diretor do Museu de Marinha, é uma referência em termos museológicos no Algarve. Tem uma coleção notável, sobretudo relacionada com pesca, está associado também a Baldaque da Silva, que foi um dos pioneiros no estudo da pesca em Portugal, e o museu traduz aquilo que é, de facto, o trabalho do Museu de Marinha, que é a divulgação da cultura naval, que é levar junto das populações a história não só da Marinha, mas das várias marinhas, a história da cultura naval do país.
Sr. Diretor, ainda uma última questão, só para acertar dados recentes. Aqui os Jerónimos têm uma invasão diária de milhares de pessoas que chegam aqui. Quem vai aos Jerónimos também vem ao Museu da Marinha.
Sim, é verdade, embora parcialmente, na medida em que há uma diferença muito grande, enfim, entre o número de visitantes para monumentos e particularmente para o Mosteiro dos Jerónimos, mas que apesar de tudo, e a nível de museus, este museu é bastante visitado, tendo tido o ano passado 175 mil visitantes, o que é um número bastante interessante, mas que estamos sempre a aumentar, não é? Portanto, de ano para ano.
Estou esperançado que o museu seja um lugar luminoso aqui neste sítio à beira Tejo plantado.
Com certeza que sim. Nós temos vindo a renovar as nossas exposições, elas estão a ficar cada vez mais bonitas e acho que vale a pena visitá-las, nomeadamente a sala dos descobrimentos e a sala dos grandes veleiros, que preenchem, enfim, a nossa história até o final do século XVIII. Princípio 19, e que vale a pena ver os grandes modelos, nomeadamente na Sala dos Grandes Veleiros, que foi inaugurada no fim do ano.
E o que é que seria imperdível aqui nesta casa?
Imperdível é não vir. O museu oferece várias viagens, em função também do que as pessoas procuram, não é? Temos que ver também qual é a bagagem do visitante, o que é que ele quer ver. O museu em si oferece, de facto, uma viagem pela história marítima portuguesa, portanto, pelas grandes aventuras, a começar nos descobrimentos e acabar aos dias de hoje.
Os marinheiros aventureiros são sempre os primeiros na terra ou no mar. Ao ver as velas pelas janelas, são tão loucas velas para as conquistar.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.